Está no ar mais um Comex Cast, o podcast do Comex Blog, apresentado por Carlos Araújo.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Carlos Araújo e esse é o Comex Blog. Aqui a gente gera conteúdo para te ajudar no comércio exterior. O meu convidado hoje é o professor e autor de vários livros, Samir Kedis. Samir é uma das pessoas que eu considero que mais entende de logística e transporte internacional e Incoterms. Já falei algumas vezes com ele que Incoterms é o sobrenome dele. Se ele pudesse colocar isso no nome, seria Samir Kedis Incoterms. E hoje a gente vai falar sobre o Incoterms 2020. Muita coisa mudou, muita coisa não mudou, tem lendas, tem uma série de coisas. Esse é o meu convidado de hoje. Tudo bem, Samir?
Tudo bem, Carlos. Muito obrigado por mais essa oportunidade aí.
Pois é.
Obrigado aí pela alcunha, né?
É, seu sobrenome é Incoterms. Samir, Incoterms é uma coisa, tá naquele patamar que todo mundo é especialista, todo mundo sabe, todo mundo fala o óbvio, mas tem um monte de coisas por trás deles, muito mais importantes, não ditas. E aí eu começo com você, uma operação de compra e venda, onde entram os Incoterms? Uma compra e venda internacional, onde entram os Incoterms?
Tá. Nessa questão de especialista, que todo mundo conhece, eu diria para você que os pessoal que conhece Incoterms é como técnico de futebol no Brasil.
Exato.
São 211 milhões. É, todo mundo é técnico, todo mundo conhece. Os Incoterms são realmente um ilustre desconhecido. Todo mundo conhece, mas infelizmente, como você já sabe, já coloquei isso algumas vezes, infelizmente, eu digo isso aos meus alunos em toda a sala de aula, eu não consigo preencher os dedos das mãos com pessoas que conhecem Incoterms e que possam discutir. Senta aí, sem livre, vamos discutir, ponto, vírgula. Então, não tem, é um problema. O problema é que ninguém lê. E nós vamos ter um problema muito sério com o Incoterms 2020 por causa disso daí. Tá? Bom, os Incoterms, como todo mundo sabe, são os International Commercial Terms, ou seja, termos de comércio internacional, e eles não facilitam nem complicam um contrato, absolutamente nada, porque os Incoterms, eles não são contratos, certo? Tá? Ou eu diria não são contratos, mas não são contratos, porque os Incoterms é no plural que a gente fala, mas fala de cada termo, né? Então, eles não facilitam nem complicam nem qualquer contrato, porque os Incoterms, eles são independentes. Quando você tem uma compra e venda no mercado internacional, assim como também no mercado nacional, porque os Incoterms devem ser e podem ser utilizados no mercado nacional, eu até acho que a Receita Federal deveria obrigar, tá, a utilizar. Né? Para não termos, como você vê aí, vendas nacionais de caminhão, aí é o cara FOB, né? FOB Curitiba, FOB não sei o quê. Não existe isso. Então, se todo mundo usasse no mercado nacional, onde você tem 6 milhões de empresas, tem, compra, tá? Nós teríamos muito menos problemas quando você vai no internacional, porque todo mundo saberia, né? Então, mas, como eu dizia, eles não são, né? Não representam um contrato. Os Incoterms, eles dividem custo e risco entre vendedor e comprador. E os Incoterms só fazem isso, por incrível que possa parecer. O que, que eles são? Dividem custo e risco entre quem? Vendedor e comprador. Uma parte aqui, não exportador e importador, como muita gente costuma dizer, a maioria, né? Ele nunca se referiu a exportador e importador. Então, ele divide custo e risco só. E já é o suficiente para torná-lo o instrumento mais importante do mundo em comércio exterior. Porque você sabe que você pode fazer qualquer coisa. Eu posso vender uma mercadoria em cobrança, cara de crédito, antecipado, eu posso mandar para o exterior receber, posso mandar não receber, é uma doação. Quando você entrega uma mercadoria, tem um ponto de entrega. Não tem como, é físico, né? Então você tem que definir alguma coisa. Bom, cada país tem lá os seus termos, mas obviamente, imagine você que cada país tivesse um único termo, só um diferente do outro. 200 países você tem 200 termos, 40 mil termos, impossível. Então, a ICC de Paris criou esse conjunto de termos para dividir os custos e riscos entre as partes, só. Eles não interferem no contrato, não se referem a absolutamente nada que se coloque no contrato, nem mercadoria, nem transporte, nada. O que ele diz é quem contrata transporte. Só. Aí você vai contratar transporte, já não tem nada a ver com os Incoterms. Por quê? Porque muda a figura. Porque você vai contratar transporte, aí você tem o quê? Embarcador e transportador. Você vai contratar seguro, você tem segurado e segurador. Então, eles não interferem efetivamente, eles apenas acrescentam no contrato, quando você incorpora, até onde vai o risco do vendedor começa do comprador, até onde vai o custo do vendedor e começa do comprador. E, dependendo dos termos, eles podem se dividir juntos, no mesmo ponto, ou, em alguns termos, em pontos diferentes. Então, é isso. Ele não se refere a contrato. Ele divide custo e risco, e claro, você define isso no contrato.
Eu tinha uma pergunta para fazer aqui que você já respondeu. Assim, se eu disser que os Incoterms são simplificadores de contrato, eu estou reduzindo demais a explicação ou até dizendo uma inverdade, né?
Não. Na realidade, eles não simplificam contrato nenhum. Né? Quando você faz um contrato, seja lá do que for, o contrato é o contrato. Vai definir lá a mercadoria, preço, aonde que você entrega, certo? Você vai definir tudo, quem vai pagar, de que maneira vai pagar. Os Incoterms vão fazer o quê? Simplesmente dividir custo e risco. Você coloca no contrato, ele vai se referir àquilo. Todo o restante que está no contrato não tem nada a ver. Nada. Tá? Eles não se referem a contrato.
Desde que eu comecei a trabalhar com comércio exterior, em 1990, de 10 em 10 anos, tem uma, digamos, atualização, se o nome estiver errado, pode me corrigir. Então, versão 90, versão 2000, versão 2010, e agora, 1º de janeiro, passou a vigorar a versão 2020. Da versão 2010 para a versão 2020, quais foram as principais mudanças?
Eu diria para você que você pegou a fase aí, né, do decenal, né? Porque ele vem desde 1936, 1936, 1936, 1967, 1976, 1980, e a partir daí passou a ser decenal, né? Inclusive, isso foi forçado no 2010, não sei se você lembra, né? Então, o 2010, quando saiu, ele começou em 1 de 2011. Eu até protestei contra isso, porque eu fiz parte, sabe, né? Não, se começa em 11, não chama 11, né? Então, ele virou decenal, mas eu não sei se isso vai continuar. Né? Tem sido me perguntado isso em sala de aula, eu digo, não sei. Por quê? Aparentemente, sim, mas o mundo está mudando tão rapidamente, né? Pô, em alguns anos, pô, muda radicalmente, que eu sei lá, se em 2015, de repente, você não vai ter um novo, porque as coisas mudaram muito. Então, provavelmente não, porque os Incoterms, eles abrangem coisas que talvez não sejam muito afetadas, e a questão de entrega mesmo, que afete, você pode continuar com aquilo por mais alguns anos. Então, eu acho que agora ele virou decenal mesmo, né? E sobre a sua pergunta, repete para mim, por favor.
Quais foram as principais mudanças de 2010 para 2020?
Perfeito. Nós tivemos aí várias mudanças que não foram perceptíveis. Isso é um problema muito sério. Eu tenho dito isso em aula, em palestra. Eu disse isso, inclusive, lá para a diretora da SCC São Paulo, né? Que quando eu peguei os Incoterms em 11, né, 11 de setembro, quando eles saíram, que a gente já comprou, aí eu olhei assim na capa, na superfície, só tinha uma mudança, né? O DAT para o DPU. Eu disse, poxa, que será? Por que será que fizemos um novo Incoterm? Por causa do decenal? Mas aí, rapaz, eu me deparei lendo que aconteceram muitas mudanças, o que, na minha opinião, vai provocar problemas maiores do que os de 2010. Por quê? Quando eu digo que os Incoterms são um ilustre desconhecido, que ninguém conhece, que ninguém lê. Você sabe que nas minhas aulas e no meu livro, inclusive, de transportes, eu ensino a ler. E esse é o grande problema. Ninguém sabe ler os Incoterms. Ele tem uma estrutura totalmente diferente de tudo que existe. E quando todo mundo lê da forma normal, você lê do primeiro caractere à esquerda até a última direita na página, aí você muda para outra página, mas vira uma bagunça desgraçada. Ele tem uma estrutura onde ninguém lê. Então, eu ensino a ler. Então, como ninguém lê e pensa que sabe, mas não sabe, esse 2020 ele tem um problema sério justamente por isso. Quando você olha o 2010, pô, eliminou-se 4 Incoterms e criou-se 2 novos. Pô, o cara olha, opa, eu preciso dar uma olhada no que é isso. Quando você olha o 2020, só mudou um. Ah, tudo bem. Mas não, lá dentro é que estão. Primeiro, nós tivemos uma introdução, que é aquela que ninguém lê, né? Que é básico, que ensina tudo para você. Isso é como um livro, né? O pessoal pega e já vai lendo lá o romance direto. Eu não, eu leio a primeira orelha, a segunda orelha, leio a introdução, que é para você saber do que se trata, se interessa ou não. Então, nessa introdução, cara, é que estão as diversas mudanças. Ele ficou muito mais fácil, muito mais simples. Ele tem coisas ali que, se a pessoa não ler, não vai conseguir trabalhar. Depois, também, temos para cada Incoterms, no início de cada um, as notas para os usuários. Quero lá as notas de orientação que mudaram. Também muito claro. Então, quando a gente começa a ler isso daí, é que a gente vê o que os Incoterms fizeram. Eles mudaram mesmo bastante. Como as pessoas não gostam de ler, e ninguém tem sobre a mesa, porque todas as salas e auditórios, eu pergunto quem tem sobre a mesa, ou ninguém tem. Mas eu chego à conclusão que se 10 pessoas no Brasil tiverem na mesa, vai ser muito, né? Então, eu imponho, na segunda-feira ou amanhã, vai comprar, certo? Porque vai ter que ler. Então, quando você começa a ler ali, você vê que as mudanças realmente são grandes. Por exemplo, você teve uma mudança no seguro. Tá? A gente sempre teve no seguro a cláusula C como aquela cláusula a ser contratada. Nós sabemos aí que a cláusula C é uma das cláusulas básicas, nós temos a C, a B e a A. A C é aquela que cobre muito pouco, a B cobre um pouco mais, e a A, aquela chamada de off-risks, e nós temos aí os adicionais, certo? Então, agora houve uma mudança no CIP, que passou a ser cláusula A, o default dos Incoterms. E não houve essa mudança no CIF, o que eu acho que é uma falha. Esses Incoterms, eles ficaram realmente muito bons. Você lê que realmente aquilo que está ali é claro e legal, mas ele está cheio de falhas. Um monte de falhas que não havia nos anteriores. Então, isso daí é uma delas. Então, você mudou para o CIF, mas não mudou o CIF. Por que não mudou o CIF? Tá? Por exemplo, você imagine que esteja trazendo um container da Ásia e aí, de repente, um tsunami fabuloso daqueles entra água no container. Né? Aí você tem a cláusula C como default. Se não for ajustado no contrato, uma mudança, e sempre deve ser ajustado para A, aí você perdeu a carga, chega no seu segurador e diz, olha, não, tudo bem, você tem seguro, vamos ver lá. Quando olha, puxa, que falta de sorte a sua, cláusula C. Cláusula C não cobre água no container, tá certo? Então, é uma desgraça, tá certo? Então, pô, se você está mais sujeito a problemas no navio, talvez, por que não mudou? Então, houve uma mudança. Então, ficou essa mudança que, se não ler, não vai entender. E também você ter que, digamos, não deve, mas decorar. Dois. Antes, não. Tudo era assim. Tá? Então, isso é uma coisa. Por exemplo, nós tivemos outra mudança aí, bastante grande, na questão do bioplating. Né? Agora, no FCA, o bioplating pode ser entregue ao vendedor, conquanto o comprador instrua o armador a isso. Por quê? Porque os bancos impuseram isso, porque as cartas de crédito podem ser financiadas. Sendo financiadas, o banco ele pode receber ou não do cliente depois. Normalmente, quando ele emite uma carta de crédito, ele já recebeu. Mas vamos que ele financie um bom cliente lá. Aí o BL vai direto para o comprador e ele diz, não paga. O cara vai processar, afinal, de férias. Quando chega lá, ele entrega, me pague e entrega. Então, isso daí é uma mudança bastante grande, que nunca houve antes, mas com falhas também. Por quê? Por que o FCA? Por que não o FOB? Por que não o F-Words? Por que não o FAS? Tá? Então, uma mudança bastante grande, mas com muitas falhas. É nisso que eu digo que está cheio de falhas, porque você muda para uma coisa e não muda para o restante. Uma outra coisa, coloca sobre os ombros do vendedor mais responsabilidade, porque nós temos agora lá requisitos de transporte, por exemplo. Né? Então, o vendedor, quando entrega uma mercadoria, você está vendendo, por exemplo, Frankfurt, na Alemanha. A mercadoria entrega ao primeiro transportador. Ele contrata um caminhão, por exemplo, né? Caminhão, modo geral de dizer, né? Carreta, aí contrata um navio, se for navio, depois contrata um trem, sei lá, para levar para Frankfurt. O vendedor entrega no primeiro transportador. Então, o comprador não sabe se vai receber essa mercadoria em ordem. Ele tem que receber, mas não sabe. Então, o vendedor simplesmente contrata e acabou. Agora não, agora coloca para ele uma responsabilidade e que ele tem que acompanhar isso daí para que não haja aí, por exemplo, uma colocação de droga, né? Alguma outra coisa qualquer, que alguém, sei lá, mude a carga. Então, coloca sobre o vendedor mais responsabilidades, né? Então, essas são três das mudanças bastante grandes, né? A outra, por exemplo, no FCA, o comprador, quando vem buscar a carga no importador, e o vendedor, quando vai entregar no grupo B, antes você só podia contratar, quer dizer, não é que você podia, não previa o transporte próprio. Então, você contratava algum terceiro. Agora, não. Agora, já prevê transporte próprio, né? É outra mudança grande. Por exemplo, eu sou um vendedor, eu tenho caminhão, navio, e eu entrego o meu meio próprio, né? Isso daí é uma coisa boa também, mas com falhas, né? Por que só no FCA, por exemplo? Por que não no FCA? Então, tivemos mudanças boas, mas todas pelas parciais. Então, ele está cheio de falhas nesse sentido. Mas isso não invalida os Incoterms. Aquilo que está escrito é absolutamente perfeito, né? Quando você lê os Incoterms, pô, não tem problema naquilo que está lá. Eu sempre digo o seguinte, alguém diz, não, mas não há controvérsia. Se há controvérsia, é porque você não conhece. Os Incoterms são claros como água, né? Então, o que está lá é perfeito. Agora, cheio de falhas, porque faço isso, mas não faço aquilo, percebeu? Então, temos várias outras mudanças, mas eu acho que essas aí são meio básicas, né? Assim, as principais.
Algum termo foi incluído ou excluído?
Olha, na realidade, houve uma troca de nome. Não se incluiu, nem excluiu o termo, né? Alguém que olha pode dizer, bom, o DAP foi excluído e entrou o DPU. Não foi. Ele mudou de nome apenas. O próprio Incoterms explica isso. Então, não houve. Para mim, foi uma mudança para pior. Né? Por quê? Nós tínhamos antes, no 2010, foram criados esses dois termos, DAP e DAP, que para mim foram sensacionais. Né? Como você sabe, eu participei, né, tudo mais, eu achei desde o primeiro TREP sensacional. Por quê? Porque você tinha, digamos, o DDU primeiro, você entregava em qualquer parte. Agora, DAP e DAP não. DAP você entrega num determinado local que não é um terminal, por exemplo, ou dentro do navio ou na casa do comprador. E o DAP você entregava em terminais, terminal portuário, aeroportuário, ponto de fronteira, porto seco, tá. Então havia uma divisão. Eu critiquei em 2011, num artigo sobre os Incoterms em 2010, porque nós tínhamos um único DDP. Nós deveríamos ter um DDP para o DAP e um para o DAP. Eu dei lá minha sigla, não sei se você lembra desse artigo aí. Agora o que fizeram? Muda o nome do DAP para DPU. E os dois são qualquer lugar. Então, você entrega no terminal portuário, aeroportuário, na casa do cliente, é DAP e DPU. Não tem mais diferença. Com isso, o que aconteceu com o DPU? Só desembarque. Quer dizer, o DAP você entrega não desembarcado, por exemplo, no caminhão, no pátio do cliente, está lá no pátio dele, e você diz, é tua, e ele diz, é minha, e ele vai retirar do caminhão, por exemplo.
O DPU
simplesmente descarrega. Então, por que eu tenho dois termos que é simplesmente não descarregado e descarregado? Uma bobagem. Antes eles tinham belas diferenças, agora não tem diferença nenhuma, só descarregado. Então, não precisava, bastava você ter um DAP em qualquer lugar e combina se no contrato você quer desembarcado ou não desembarcado. Né? Então, uma bobagem para mim isso daí, reduziu, né? E ficou um termo que não serve para muita coisa, na minha opinião.
Então, é lenda a história de que Incoterms, Ex-Works, Faz e DDP foram excluídos. Eu escutei isso demais. Isso é lenda.
Não foram excluídos. E eu acredito que até o fim dos tempos, o Ex-Works jamais será excluído dos Incoterms. Como eu acredito que FOB, custo de frete e CIF também, acho que são quatro termos que jamais serão excluídos. Né? Então, ele não foi excluído, ou eles não foram excluídos, continuam aí, tá certo? Então, o que você tem no Ex-Works é que o vendedor não tem praticamente a responsabilidade alguma, só coloca lá na origem, e essa origem pode mudar. Você sabe que o Ex-Works é como remédio, né? O Ex-Works é genérico, tá certo? Então, você pode mudar para X-Factor, X-Meus, X-Plantation, X-Mine, o que você quiser. mas você entrega na origem, digamos, seja lá a tua fábrica. Se eu utilizo X-Work ou X-Factory, você coloca lá na plataforma, na tua doc, e diz, é tua, e o comprador é minha.
Bom, é o contrário.
Quem tem que colocar no caminhão, digamos, na carreta, é o próprio comprador. O vendedor não faz nada. E no DDP, exatamente o inverso. A maior responsabilidade do vendedor e a menor do comprador, onde o vendedor entrega na casa do comprador com todos os impostos, pagos, transporte. A única coisa que ele faz é entregar não desembarcado. Tá certo? Então, os dois existem, né?
São opostos.
Totalmente opostos. Um do outro, certo? Em que as responsabilidades são totais de uma parte, não é que o outro total do comprador, no DDP total do vendedor.
É, agora falando de uma informação que circulou bastante por aí, a partir de uma leitura fria das notas explicativas, em que o FOB é incompatível com uma carga embarcada em container. Sua opinião, é incompatível?
Eu posso rir ou não?
Pode rir, claro.
Veja, isso daí...
Porque senão, quase um século de que a gente conhece foi jogado no lixo.
Não, não foi jogado no lixo, não. Isso daí é crença de alguém aí, de um ou outro. Olha, para te falar a verdade, nos meus 48 anos de comércio exterior, desde 72, eu devo ter sido perguntado se o FOB é compatível com o container ou se o container é compatível com o FOB, se uma ou duas vezes. Então, você veja que eu entendo que ninguém tem dúvida sobre isso daí, ou quase ninguém, né? A não ser, eu também não sei. O mundo inteiro não me perguntou. De repente, quem não me perguntou, tem dúvida. Mas isso daí é uma bobagem. Por quê? Os incoterms, eles não têm nada a ver com o embarque da mercadoria, de como ela vai ser feita ou não. Os incoterms simplesmente dividem custos e riscos, como a gente disse no início. Então, veja, vamos lá. Então, alguém diz, não, mas os incoterms, desculpa, os containers, o container você tem que entregar no terminal, e aí é o terminal que embarca. Ué.
Essa é a tese,
Exato, mas e daí? Qual o problema do terminal embarcar? Por acaso o terminal não embarca a carga granel? O terminal não embarca a carga geral? Ou seja, pô, você vai embarcar qualquer coisa, você entrega ao terminal. Então não tem essa, é o terminal que embarca e não o vendedor ou o comprador. Poxa, mas isso é em qualquer dos termos. Quem embarca ou desembarca é o terminal. Então você entrega ele, não importa para os incoterms de que maneira esta carga irá lá para dentro, se for unitizada, não for unitizada, por quê? O vendedor, em nenhuma hipótese, vai botar essa carga nas costas e levar para dentro do mar. Nunca. Então, quem faz isso é sempre o terminal portuário. Óbvio, com o seu equipamento. Então, como todos eles fazem, não é uma questão de você entregar ou não para o terminal, é aonde você entrega para o comprador. Essa é a questão. Então, quando alguém fala isso, não está sabendo interpretar os incoterms. Quando eu digo interpretar, é conhecer, porque, obviamente, eu sempre digo, os incoterms você não interpreta, você lê e finito, tá, e acabou. Mas, como eu digo, a interpretação é no sentido de que eu sei o que é ou não é os incoterms, tá certo? Então, quando você entrega uma mercadoria, seja lá para quem embarcar, o que interessa é custo e risco. Então, se o terminal vai embarcar, ele vai embarcar qualquer coisa. O que importa é até onde o vendedor assume o risco e assume o custo. Então, quando você entrega um container, você pode entregar no terminal, você pode, né, um par, por exemplo, ao lado do navio, você pode entregar em FCA, ou você pode entregar dentro do navio com foto. E se você for ler lá os incoterms, o que eles dizem, exatamente isso, né? A interpretação errônea é na leitura daquela linha ou duas lá, porque o que ele diz ali? O FOB, você entrega a mercadoria a bordo. Então, a conclusão surge de que ele diz ali, se a mercadoria não for entregue a bordo e se for entregue a um terminal, ou mais precisamente, ele diz, se a mercadoria for entregue antes de ser embarcada no navio, ou seja, num terminal, então o termo adequado é o FCA. Porra, mais claro do que isso é impossível, certo? Então, quando ele diz, se você não entregar no navio, entregar antes de estar a bordo, como exemplo, num terminal, então aí o termo FCA, óbvio. Leitura clara, tranquilo. Então você entrega onde você quiser.
Você está falando uma coisa aí e eu tenho uma experiência prática que eu acabei de fazer essa análise aqui. Eu tenho clientes que embarcam blocos de granito. O bloco do granito não vai direto para o terminal, porque o terminal precisa fazer um controle logístico muito intenso que o navio atraca, que é um navio diferenciado, e aí ele vai solicitando ao terminal que mande X blocos. Manda 20 blocos, manda 30 blocos, manda 40. Essa é uma situação em que se entrega os blocos não no terminal de embarque, mas num outro terminal e lá terminou a responsabilidade. Exemplo mais claro do que esse não está. Eu entreguei lá naquele terminal, o adequado é o FCA, porque eu não entreguei para colocar a bordo. E essa confusão, inclusive, não é só para carga containerizada, é para carga solta também, como é o bloco de granito.
Exatamente, é isso que eu digo. Então, quando a pessoa diz, não, o container não serve, o pobre não serve para o container, porque não é o dono da carga que embarca, é o terminal. Como assim? É claro que é o terminal sempre, né? Então, a questão é, não é quem embarca, não é onde você entrega, é a questão do risco. Porque quando você vende um export, por exemplo, você entrega na origem. Isso. Você vende um FCA, por exemplo, você entrega num terminal qualquer, né? Assim, portuário ou não portuário, fora do porto ali, você entregou em FCA. Então, a partir dali, o risco e custo é do comprador. Se você for entregar a bordo no navio, o custo e risco é do vendedor. Então, não é quem vai levar isso para dentro do navio, porque isso é sempre terminal portuário, em qualquer parte do mundo. Né? Então, é a questão de até onde vai o custo e risco. Essa é a confusão. E os incoterms são custo e risco. Não importa a maneira como embarcar. Se você conseguir botar um container nas costas, você sobe lá e coloca isso no navio, tudo bem. O que importa é até onde vai o custo e risco. Essa é a questão. O terminal é quem sempre embarca. Você não faz isso.
Tá? No Incoterms 2020, a questão do FCA no seu armazém, que o caminhão vai lá buscar, também está previsto?
Veja, o FCA é o único termo dos incoterms que tem dois pontos distintos de entrega. Eu sou crítico disso também. Na revisão do 2010, eu tentei mudar isso daí e depois saiu, né, começou em janeiro de 2011, em abril de 2011, eu escrevi aquele artigo incoterms 2020, já propondo 10 anos antes aí mudanças. Inclusive, eu propus e proponho que o FCA seja desmembrado, né? Por quê? Porque, veja, há muito, muito mais diferença entre os dois FCA do que o FCA e o FAS, do que o FAS e o POP, né? Que eu já explico. Que quando você entrega o FCA, você tanto pode entregar na origem, como pegar uma fábrica de novo aí, naquela mesma plataforma, aquela mesma doca do Exworks. Qual a diferença entre os dois? Pura e simplesmente colocar dentro do caminhão. Óbvio, você tem diferença também no despacho aduaneiro, né? Porque no FCA quem faz é o vendedor, no Exworks quem faz é o comprador, só que no Brasil o comprador não pode fazer, tá? Mas em termos logísticos, a única diferença é colocar dentro do caminhão. Bom, aí o comprador manda o caminhão buscar. O outro FCA é você, vendedor, que contrata o caminhão, como você me diz, caminhão genérico, né? E para levar, digamos, ao Porto de Santos, entrega ali num terminal qualquer. Então, aí o vendedor é que contrata esse caminhão e entrega não desembarcado. O comprador é que tem que retirar. Então, veja a diferença brutal. Você está num ponto ou no outro, você tem o comprador contratando o veículo, no outro o vendedor contrata. Então, na minha opinião, isso teria que ser dois incoterms. Por que eu digo que a diferença é maior do que o que eu havia citado? Por exemplo, entre o FCA e o FAS é o quê? É você levar lá para a operação portuária, se for container, que se chama THC, essa operação, e se for carga geral, granel, a capatazia, né? Essa denominação mudou em 96, onde adotamos a nomenclatura internacional, e você coloca ao lado do navio. Ou do FAS para o FOB, ela está no cais, ao lado do navio. Qual é o único lance a ser feito para mudar de FAS para FOB? Alçar a mercadoria para dentro do navio. Então, você veja. E aí você tem dois termos, assim, e o FCA é diferente. Se eu colocava isso lá para a SEC 2007 2010, não, mas tem que ser, não sei o quê. Pô, não tem que ser. Olha o fast pop, né? Mas não consegui convencê-los e continua sendo assim, né? Mas óbvio, são dois termos totalmente diferentes, né? Por exemplo, ele é muito, muito diferente do que o DAP e o DPU, onde você entrega na casa do comprador não desembarcado ou desembarcado. Por que, para um lance desse, você tem dois termos? E para o FCA, que é tão diferente, você tem
um
então,
só.
Isso, né? Mas o FCA é isso. Ele representa, na verdade, dois incoterms, né? Entre aspas, diferentes.
Samir, janeiro agora a gente teve uma nova versão do seu livro de transporte, né? Um best-seller. Conta pra gente, ele já está atualizado com os incoterms de 2020?
Sim, Carlos. Esse livro já está aí na oitava edição, de transporte, unificação e seguros internacionais de carga. Ele é o livro que mais tem sobre os incoterms, ele tem 45 páginas, que é logo o primeiro capítulo. Em janeiro já saiu atualizado para todo mundo dele, os meus cursos, palestras, são baseados nesse livro, né? O ABC tem também os incoterms, mas mais resumido, obviamente, mas a Aduaneira fez um encarte, porque ainda tem livros lá sendo vendidos, deve sair em segunda, a sétima edição em segundo semestre, então ele tem um encarte, né, com os incoterms novos, então está atualizado também. O de logística, transporte internacional também tem, mas ainda não está, está lá na Aduaneira, mas precisa de tempo para sair. Mas o transporte já está atualizado, não só com os incoterms, como com tudo, né? Porque quando a gente atualiza uma versão, você já muda várias coisinhas, atualiza, né? Cresceu bastante, né? Ah, está com quase 400 páginas, começou com 100 e pouco, eu não sei até onde ele vai. Cada vez que eu faço uma edição nova, eu digo, vou reduzir porque está muito grande. Só que ele aumenta constantemente, né? Você vai botando informações, vai melhorando, né? Então, e ele é o quê? Ele é o livro number one de transporte no Brasil, né?
É verdade.
Mas tem tudo. Você pega ali, é o manual, né? De trabalho completo.
É, eu vou deixar o link da editora aqui embaixo, para quem quiser, tiver interessado, tá aqui. E também você tem um blog, né? Blog do Samir, não é isso? Blog do Samir.
Sim, inteiro, tudo junto, né? O blog do Samir, que é de.com.br.
Também vai ficar aqui embaixo o link para acessar. Estou
lá no LinkedIn e no Twitter também, né?
Twitter também, né? Twitter também, é.
O Twitter é para a gente dar as cacetadas, né?
É, o Twitter, inclusive, já não se auto-apresenta como rede social, mas sim como aonde as notícias estão acontecendo. É o primeiro lugar que a gente vai ou para ver briga, ou para se manifestar sobre um assunto que a gente entende muito bem, está lá no Twitter. Então, livro novo desde janeiro, blog atualizado com seus artigos sempre publicado lá, LinkedIn também e Twitter. Tudo eu vou colocar aqui embaixo.
Exatamente,
isso. Isso, né?
Não tem. Pô, mas todo mundo tem, mas eu não sou todo mundo. Pô, eu não vou perder tempo com o Facebook, eu perco tempo com coisa profissional. Né? É o tempo que eu tenho a perder. Né? Então, eu só tenho isso daí e acabou. E o blog está muito legal essa semana mesmo. Você deve ter recebido, que eu passo.
Recebi.
Aí, com notícias aí com a carga tributária brasileira, né? de décadas, balança comercial, tem um monte de informações legais. Né? Inflação do real, né? Está muito legal lá o blog.
Samir, uma aula, nem sei quanto tempo tem, uma aula de nossa conversa aqui. Eu quero agradecer muito a gentileza de você estar aqui com a gente, falando sobre um assunto que, quem, a partir desse conteúdo, quem ainda continuar falando o que é o container de um jeito errado, merece um cascudo. E quem continuar falando que não pode ir em container, merece dois cascudos. Não é desrespeitando a opinião dos outros, mas você muito bem disse. Os containers não tem que interpretar. Está lá escrito. Tem que ler, tem que ser daquele jeito, gosto ou não. Muito obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente, tá?
Obrigado a você, Carlos, por me convidar aí, né? Para mim é sempre uma honra e uma forma aí da gente passar algumas informações importantes, né? Então, você faz um trabalho maravilhoso, a gente tem visto aí todo dia com lives e mais aí, você é sensacional. Obrigado por mais essa oportunidade aí. Grande abraço.
Igualmente. Você que ficou aqui até agora, muito obrigado, viu essa aula do Samir. Se quiser ser notificado toda vez que a gente tem conteúdo novo, é só se inscrever no canal. E se você estiver ouvindo pelo podcast, assine o podcast que toda semana tem conteúdo novo. No mais, um forte abraço, muito obrigado por estar aqui e até um próximo conteúdo. Até mais.
Você ouviu o ComexCast, o podcast do Comex Blog, com Carlos Araújo. Oferecimento comexblog.com.br.